Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia. Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia com Carla
e Diana Figueiredo
na Rádio Freguesia de Belém. Bom dia! Hoje é um bom dia, está de volta com Carla Figueiredo e...
Diana Figueiredo!
E então e o Sandro?
Bem, o Sandro anda por terras distantes a viajar e só tem tempo para nós, mas à distância.
Já percebi, não és o Sandro. Mas as tuas regras de boa educação onde é que ficaram? O que é que a tua mãezinha te ensinou?
Oh mãe... Então, para quem não me conhece e que agora a conhecer, chamo-me Diana Figueiredo, tenho 19 anos, estou a estudar Ciências da Comunicação e agora estou a fazer aqui a parceria com a minha mãe na rádio.
Obrigada, não é? Muito obrigada. Mas o Sandro não está, mas quis nos mandar uma mensagem. Ele vai aparecer algumas vezes com uma rúbrica e ele quis nos deixar aqui uma mensagem para o primeiro dia.
Olá, olá, bom dia meninas, bom dia Rádio Belém, é tão bom estar de volta. Olá Diana, agora já não é olá Carla, mas claro, olá Carla, e neste tão regresso que já estava a faltar há muito tempo, este hoje é um bom dia. E claro, eu óbvio que, como tu disseste, e muito bem, vai, eu tenho algum tempo para vocês tenho sempre tempo, né? Mas lá está, assim à distância, Diana, estás muito certa. Porque agora este guru das viagens, né? Vai andar a passear de um lado para o outro. E claro, se estou a passear, por que não fazer uma recomendação para todos que ouvem a Rádio Belém e ouvem este nosso Bom Dia Portugal? Nada melhor para, que estamos agora quase no Natal, sugerir alguma coisa natalícia e que neste período ainda se consegue apanhar algumas viagens bastante interessantes a um preço bastante aceitável e há de tudo. A minha sugestão vai para onde eu vou passar a noite consoada, de 24 para 25. Eu vou estar em Amsterdão, exatamente, uma terra muito bonita, uma das mais visitadas cidades da Europa, e há muitos motivos, há muitos conhecidos, vou-vos dar alguns para quem nunca soube e nunca ouviu falar de Amsterdão, vou-lhes dar algumas dicas também sobre como podem então tirar o maior partido e saber o que é que podem fazer então aqui em Amsterdão, aqui não, lá, hoje ainda não estou em Amsterdão. Há muitos motivos. Vamos começar por aqueles que nós gostamos, Carla, eu sei que é o quê? A comida, claro, não é? Então, a comida, há um prato tradicional que eu cheguei a provar há uns anos atrás. Não é uau, porque comparado com a nossa cozinha, não é uau. Mas chama-se Stamp Pot. E basicamente o que é? É um típico prato... que é a combinação de batatas, de puré de batatas com alguns vegetais e depois com uma salsicha por cima. E vocês dizem, ah, isso não é nada de especial. Pois, comparado com o que nós temos, sim. Mas eles têm uma coisa também maravilhosa que são os queijos. Bem, eles têm com cada queijo melhor e vocês encontram muitas lojas só à venda de queijos. Também podem encontrar nas charcutarias, nos supermercados, mas também há lojas específicas de queijo. E depois também há umas lojas muito engraçadas que vendem fast food, pequena fast food, como nós colocamos o nosso cartão multibanco, escolhemos qual é. Alguns são pedaços de queijo, outras de frango, outras de salsichas, ou seja, há uma série de variedades, de comida de variedades que eles têm em várias lojas. Por isso, passar fome, não vão passar fome, há vários restaurantes maravilhosos. Agora perguntam, como é que eu chego lá? Muito simples, avião, há voos baratos para lá. Há várias low costs que voam para Amsterdão, também a Companhia Nacional de Portugal também voa, tem voos às vezes a 30, a 60, a 100 euros, depende da altura que vão. O Natal é sempre de recomendar, é fantástico porque tudo fica, lá está, fica sempre muito mais divertido, um ambiente muito mais natalício com as decorações de Natal. Eles têm também um festival de comida, tem o Amsterdam Light Festival que vai começar no final do mês e vai até ao final do ano, onde as ruas se enchem de cor e luz e aqueles canais maravilhosos ficam com uma vida totalmente diferente. Por isso eu recomendo que visitem, 3, 4 dias conseguem visitar muito bem Amsterdão e até uma outra cidade à volta. Claro, tenho que ir aos icónicos Jardins das Tulipas de Keukenhof e o museu, um dos museus mais incríveis de Van Gogh. Ou então o Museu Rijksmuseum, espero estar a dizer o nome correto, que dá para fazer num dia inteiro quase, ou numa manhã, ou numa tarde. Tem, o museu é bastante grande, tem várias peças bastante interessantes. Claro, falar de Amsterdão é falar do incontornável Red Light District, que para muitos não é nada de especial, para outros será assim uma coisa que fica na memória. Por isso, sugiro, podem passar, vejam, é diferente. A palavra que eu acho que poderia ser aqui melhor é diferente. E depois, claro, há também as coffee shops, para aqueles mais liberais que querem experimentar o que é que lá oferece. Juro que nunca experimentei, nunca cheguei a entrar, nunca tive grande curiosidade. Agora, vale muito a pena, é o Museu de Van Gogh. Entretanto, também, claro, a Heineken Experience. Disseram em muito tempo que Heineken era a melhor cerveja do mundo. Já não sabemos se é ou não, porque por acaso prefiro a nossa Superbock. Mas é uma visita bastante interessante numa das antigas cervejarias da Heineken, mesmo no coração de Amsterdão, que vale a pena. Claro que ir a Amsterdão tem que se fazer um passeio de barco pelos canais. Se não fizer de barco, olha, faça a pé, porque vai andar muito na cidade. A cidade é totalmente plana, tem uma ou outra subida, e você vai, o que eu acho mais interessante naquela cidade também é a quantidade de pequenas casas de 3, 4 andares, e parece que todas vão cair. Dá-me a sensação que todas vão cair, porque elas são assim meias tortas ao lado dos canais. Este, claro, na parte mais velha. Depois tem a casa de Anne Frank, também, que foi uma jovem alemã de origem judaica, foi vítima do Holocausto, e é também um dos museus muito, muito recomendado. Agora, por vezes é difícil entrar, como é uma das cidades mais visitadas, pode ter alguma dificuldade em encontrar bilhetes, pode fazer também o Amsterdam City Card. Se está a pensar visitar várias atrações, fica então mais barato. Há versões de 28, 40, 78 horas e ajuda a entrar nos museus sem filas. E acho que está incluído cerca de 40 museus. Por isso, sugiro que pesquisem um pouco mais. Vejam onde ficar no centro da cidade. Há muitos hotéis também para se hospedarem. De acordo com os seus gostos, do orçamento disponível, mas é uma cidade super interessante e também não é muito, muito cara. Consegue-se fazer uma boa viagem sem deixar a carteira vazia. Esta é então a minha primeira sugestão aqui neste nosso novo programa da Rádio Belém, nosso vosso, né, Carla e Diana? Por isso espero que tenham gostado deste Guru das Viagens, que volta para a semana.
Nós gostamos, estávamos à espera era só de um olá, mas já perceberam que o Sandro já fez a primeira rubrica do Guru das Viagens. Espero que aproveitem, pesquisem aí as viagens low cost e vão experimentar algumas das sugestões do Sandro. Se tiverem sugestões de sítios que queiram saber alguma curiosidade do Sandro, que o Sandro já viajou por tanto lado, já sabem, 929-058-227. Mas além do Guru, hoje temos mais temas, não temos, Diana?
É verdade, neste primeiro programa em que eu apareço, vamos falar do Dia da Criatividade, o Dia Internacional do Estudante e o Dia da Preguiça.
Tanta coisa junta, preguiça e estudante, acho que isso não seja um sinónimo.
Não, mas não é muito diferente também.
Não? É preguiça para estudar, exatamente. É isso. Então, eu ao Sandro punha umas adivinhas, a ti eu encontrei um dicionário de Calão e fui buscar aqui umas palavras assim que já não são tão usadas. Okay. E a primeira que eu vou lançar foi por ordem alfabética, por isso hoje vai estar nos A's. É abafar. O que é que quer dizer abafar?
Eu sei, abafar é tipo guardar.
Ah, foi fácil esta. Pronto, é esconder, guardar, esquecer, mudar de assunto, fazer com que o processo desapareça. Pronto. Pois, também há o significado negativo, mas pronto, estes são os principais. Entretanto, continuamos com curiosidades da semana e...
E o meu primeiro trabalho de casa foi encontrar curiosidades interessantes para esta semana. Então vamos começar com um tópico que eu adoro, que é música. Os prémios Grammy Latinos estão a chegar esta quinta-feira e há duas portuguesas nomeadas. Nesta edição podemos contar com nomeados como Karol G, Shakira, Camilo, com 7 nomeações cada um, seguindo-se então do argentino Bizarre com 6. A cerimónia da 24ª edição dos Prémios da Música Grammy Latino vai acontecer então esta quinta-feira em Sevilha, em Espanha, num evento que conta com portuguesas como a Carminho e Maria Mendes entre as nomeadas. De acordo com a lista de artistas nomeados, a fadista Carminho está indicada para o Grammy Latino de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa. A portuguesa reúne vários fados tradicionais compostos pela mesma e outros temas compostos por autores convidados como Rita Viana, Luísa Sobral, Joana Espadinha e o músico brasileiro Marcelo Camelo. Seguindo também a cantora de jazz Maria Mendes, que volta a estar nomeada na gala, na categoria de melhor arranjo, juntamente com o músico John Beasley, com uma versão da música Com Que Voz, retirada então do álbum ao vivo Saudade Color of Love, de 2022. De seguida temos então outra notícia, outra curiosidade da semana, que são cientistas que criaram um interruptor molecular para melhorar a memória. Num estudo com ratos idosos, cientistas modificaram geneticamente uma proteína que, ativada por um medicamento, melhora a memória do cérebro. Ou seja, aqui uma curiosidade bem...
É interessante bem gira, para mim, é? Ativar aqui o interruptor. Pronto, porra.
Ias ir para a Itália para explorar
isto.
Muda
lá para a próxima, vá.
A última curiosidade é que as águas do rio Nilo ficaram subitamente vermelhas. O que é que aconteceu? Segundo a profecia de Moisés, foi constantemente recordada por estes dias. No entanto, o Nilo tingido justifica-se pela proliferação de algas vermelhas.
Sim, tem a ver com as algas.
São curiosidades muito extensas.
É, são muito extensas muito estas extensas. Curiosidades. Então vamos deixar aqui respirar um bocadinho a Diana. E vamos lançar duas músicas, tá bem? E voltamos já de seguida.
December 6, 2014. We're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's going to be awesome. And we're late. What's the door for you, Mr. Madden?
Oh my gosh. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. It's a dirty heart on the night to the California day. Never wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Yes, please.
Animadas estas músicas. Isto agora é só animação.
Isto agora só vai ser música da boa.
É, da boa, música da boa. Um dos temas que nós falámos é o dia. O que vamos falar? É o Dia Mundial da Criatividade. E vamos lançar um desafio. Vamos começar com desafios. Bom. Então, uma frase, um desenho, sim, algo bastante criativo para enviarem para o nosso WhatsApp. 929-058-227. Ou entrarem no nosso site e enviarem-nos uma mensagem. Sim, algo fora da caixa. Que é o quê? Ser criativo é isso, não é?
É verdade, é verdade.
A criatividade é um meio de resolução de problemas, descoberta de novas soluções, de exploração das capacidades da mente humana e da libertação da imaginação. Pode ser definida como uma capacidade humana de criar e de inventar. É uma qualidade de quem é criativo, de quem tem ideias originais nas mais diversas áreas.
É verdade, mas criatividade também é fazer um brainstorming.
Ah, já não está cá o Sandro, está cá a Diana, com palavrões estrangeiros. Sim, uma reunião em que se discute ideias de formas criativas, lançamos tudo assim nos post-its, numas coisas engraçadas e depois decidimos qualquer coisa. É isso?
É isso, mas na verdade brainstorming pode ser feito de duas formas, tanto escrita como pensar e falar. Neste caso, um brainstorming em si é apontar várias ideias em papel, quer seja frases, desenhos, palavras, para depois reunir aquilo tudo e relacionar ali algum trabalho ou alguma ideia. Algo.
Certo, é o que nós tentamos fazer desde pequenos, né? Nas escolas também, cada vez mais motivam a criatividade, né? Não é só os desenhinhos, nós pensamos, ai, um desenho, e porque é que tenho que aprender a fazer desenhos? Estamos a ser criativos, né? Estamos a explorar os círculos, é importante saber fazer círculos, é importante tudo para a nossa criatividade, desenhos, tudo muito bonito, muito bonito. Por isso, apontamos ideias.
Os círculos são aquilo que tu vai dizer se tu és criativa ou não.
Não, mas
é mesmo.
Não é nada, mas se a tua professora primária estiver a ouvir, vai um dia destes explicar-te que é muito importante a criança, na parte motora, no primeiro ano, saber fazer exatamente um círculo. Um círculo, um quadrado, saber aquelas formas todas. Os círculos acho que são importantes. Um dia destes a gente chama aqui para o programa e ela explica-nos os círculos. E sabes que existe uma cor mais criativa que outra? Para ti, o azul ou o vermelho? Qual é a cor mais criativa?
Para mim, o azul. Dá para explorarmos mais coisas. Por exemplo, numa sala azul tu tens um efeito relaxante que aumenta a tua inspiração e torna as pessoas duas vezes mais capazes de resolver quebra-cabeças intuitivos. Já o vermelho?
O vermelho aumenta a nossa concentração, que pode ser útil quando precisamos nos focar num problema. Então o melhor é pintarmos aqui o estúdio
metade
de vermelho, metade de azul. Quando nos precisamos de inspirar, olhamos para um lado, quando nos precisamos concentrar, olhamos para o outro. Pronto, já fomos demasiado criativas, por isso acho que está com círculos. Temos que discutir essa parte. Acho que aqui o tema da criatividade só vai ficar fechado quando alguém mandar um desenho ou uma frase.
Com um círculo.
Com um círculo.
Metade azul, metade vermelho.
Metade azul, metade vermelho. Pó, 929-058-227.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia. E este tema a seguir é importante
para mim.
Pois.
É verdade. Estamos a falar do Dia Internacional dos Estudantes, que comemora-se hoje, dia 17 de novembro. Pronto, originou-se e criou-se no dia 17 de novembro de 1939, a partir de um grupo de estudantes da antiga Eslováquia, onde, pronto, lutaram heroicamente contra as tropas nazis que estavam a tentar, não é? Contra a liberdade do povo daquele país. Pronto, e aí foi surgindo e hoje comemora-se o dia dos estudantes.
Ah, que é a parte que tu percebes mais, não é?
É verdade, é o meu ramo.
Então vamos dividir isto aqui em duas partes. Eu vou falar da parte dos pais e a ajudar os filhos a estudarem. Também. Das teorias que algumas nós conseguimos que fiquem realmente em prática e outras às vezes ficam só no papel. Não conseguimos ser criativos.
Não temos círculos.
É verdade, não temos círculos. E algumas das dicas são promover um estilo de vida saudável, ou seja, ir com a barriguinha reforçada para a escola, para aumentar a concentração, pôr as proteínas adequadas, ter uma alimentação saudável. Isso ajuda também na concentração, basicamente, da escola. Não estar muitas horas sem comer, haver o reforço da manhã, o reforço da tarde. Estamos sempre a falar de comida, sim. O Sandro não está cá, mas continuamos a falar de comida. Isso é uma das dicas que às vezes não é assim tão fácil de ter pequenos almoços diversificados, porque depois
não há tempo sequer.
E não há tempo, sim. A rotina da manhã é muito difícil e tem que se inventar, muitas vezes, reinventar, estar sempre a reinventar.
É verdade.
Depois, como pais, também temos que ajudar as crianças a não procrastinar, que também não é fácil, mas nada disto é fácil. Motivá-los e começar a habituá-los a fazerem os trabalhos quando chegam a casa, estudarem logo, chegam a casa, lancham qualquer coisinha e fazem logo os trabalhos, porque a vontade é chegar a casa, sentar no sofá, ver uma série, ver qualquer coisa e já não apetece fazer mais nada. Responsabilizar os filhos pelos estudos, não é dar assim qualquer coisinha pelas de boas notas, porque isso é o que se tem que fazer, mas explicar que se as notas não forem de acordo, não é preciso terem grandes notas, mas se não forem boas, se não tiverem positivas, se não continuar, quem vai ter dificuldades no futuro são eles próprios, ou seja, responsabilizá-los por isso. Explicar-lhes como é que podem gerir o tempo, um pouco ali chegas a casa, fazes as coisas, ou então olhas e projetas os trabalhos e o estudo em função dos testes. Desligar a televisão quando se está a fazer o trabalho de casa. Criar métodos, inventar mapas mentais, né? Vamos pensar em mapas mentais. Não fazer os trabalhos de casa pela criança. Eu sei que é muito difícil. Principalmente quando temos trabalhos... Difícil não ajudar. Há pais que têm essa dificuldade em não... Pronto, não é difícil.
Explicar.
Não é os trabalhos de casa que são difíceis. É difícil porque há muitos pais que querem que os filhos levem o trabalho de casa todo muito bem feito. E acabam por fazer pelos filhos. E isso não está a ensinar, não é? É como os trabalhos manuais trazem para casa, para fazer. Às vezes iam para casa, para a escola, assim um bocadinho feios, não é, Diana?
É,
eu lembro-me de um globo,
que era uma bola de futebol.
Um mapa mundo,
é,
que era uma bola de futebol pintada de verde e azul.
Era
muito mal.
E preto.
Mas foi feito por ti. Só dei as indicações. Foi feito por ti.
Não, só foste comprar a bola de futebol.
Ou isso, eu só fui comprar a bola de futebol. E eu acho que é um pouco por aí. E às vezes é difícil pensar que vais com o trabalho de não é o mais bonito de todos, mas foi feito por ti, eu acho que é um pouco por aí, pronto. E permitir pausas de estudo, que é o mais importante. Eu, para mim, sou da teoria que no dia antes dos testes não se estudam, mas essa teoria não é aproveitada lá em casa, pois não?
Não.
Agora fala lá tu das tuas técnicas.
Vamos para a realidade do que é que realmente acontece. Pronto, algo fundamental é organizar a tua agenda para saberes quando é que deves estudar e essas coisas todas bonitas no papel. Só que toda a gente sabe que isso depois em prática é um bocado complicado e a preguiça às vezes fala um bocado mais alto e pronto, mas é um ponto importante realmente organizar a tua agenda, perceber quando é que tens trabalhos para entregar, testes e por aí adiante e começar a estudar. Fazer pré-testes, ou seja, ajudam-te a exercitar-te e a fazer... exemplos daquilo que pode realmente ser um teste. Depois, criar intervalos entre as sessões. Para algumas pessoas é vantajoso, para outros não. Para mim não é muito vantajoso, porque eu depois sei que não vou retomar. Mas é interessante, e até há sites em que promovem 45 minutos de estudo e uma pausa de 10 minutos e por aí adiante. Temos várias sessões. Depois, tirar também tempo para ti, porque também é exaustivo estar sempre a estudar. Aí é preciso também perceber quando é que temos que parar, porque também não adianta estarmos ali a matutar e depois aquilo não está a entrar. Fazer mapas mentais, ou seja, a criação dos tais planos de estudo na nossa cabeça. Depois a parafraseia e reflete. Pronto, estes são nomes muito chiques.
Ou seja, é fazer um bocadinho aqueles teatros que vocês faziam, inventar lá uma parede,
sim,
e que tu escreves
ajuda,
e parece que estás a dar
ajuda.
Aulas, e eu acho que isso acaba por ajudar muito, pelo menos com vocês isso, acho que era a ideia que eu tinha.
Sim, isso ajuda, e até hoje com a faculdade é assim que eu estudo para os testes, para as frequências, para os exames, porque é muito mais fácil fingirmos que somos professores e estar ali a falar e aquele tom de professor, porque para mim entra muito melhor na minha cabeça. E pronto, lá está eu fazer de conta que somos professores, estamos a dar a matéria, porque isso acaba por entrar melhor na nossa cabeça. E pronto, isto são algumas coisas. Estudar antes do teste. Pronto, isso é obviamente que eu faço, mas é porque eu sinto que entra melhor na minha cabeça do que estar ali uma semana antes a estudar.
É algo que eu não consegui. Se houver aí pais que tenham conseguido, parabéns. Por mim, a mim, eu não consegui. As minhas filhas no dia antes, nos minutos antes, estão a estudar.
Na madrugada antes.
Na madrugada antes. Mas o importante é criar espaço para estudar e para descansar.
Mas cada um tem que perceber o seu método de estudo, porque é tudo muito diferente.
É, cada um tem o seu espaço,
etc. Cada um, pronto, compreende melhor, as coisas entram melhor do que outras pessoas.
E cada um tem a sua dificuldade, ou não. Uns precisam de estudar mais, outros precisam de estudar menos. Não é?
Que inveja.
Há uns que estudam muito pouco ou nada e conseguem ter positivas, outros têm que estudar muito para ter umas boas notas e adaptar as exigências a cada um. Eu acho que principalmente é isso mesmo, é adaptar as exigências a cada um. Por isso agora vamos nós descansar um pouco e ouvir mais duas músicas, uma de Barba Bandeira e Contramão de Sírio.
Já não dá não. Eu já não vou remar, eu já não vou guiar contra a mão. Se aquela que estava cá aos tempos para mim já não está não. Se aquela que estava cá aos tempos para mim já não está não. Se não tens a noção, por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava no carro, mas querida, não tens a noção que por dia circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava
queria
no carro,
que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim.
Uau.
Nunca quis um restaurante caro.
Isso é mentira.
E se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado, mas se era para te ter avisado.
Thank you.
exceção, onde tentei ser um ensaio. Somos alvo da emoção, fico refém de quem me tem. E se o acaso nos abraçou, escolho o destino que eu vou. E o que vão dizer de nós se formos na estrada em contramão? Se decidirmos estar a sós e seguir noutra direção? E o que vão dizer? Caso te percas na imensidão que eu coração, tu dá-me a tua mão. E se o acaso nos abraçou, escolhe o destino que eu vou. E o que vão dizer de nós se formos na estrada em contramão? Direção. E o que vão dizer de nós se te levar na minha mão? Se ouvir apenas a tua voz, o que vão dizer de nós? Ficou o céu cinzento por nos ver de trás, e traímos nós o tempo quando
isto é para combater a preguiça, não é?
É verdade, estivemos a ouvir duas músicas incríveis, por sinal. E qual é que vai ser o nosso próximo tema então, Carla, já que já deste
já troquei a ordem. Realmente. É preguiça, que é o oposto do que nós estivemos a falar antes, quase. Eu acho que sim.
Acho que até ajuda, mas sim. Pronto, até parece que não fazes preguiça, que não adoras fazer preguiça.
Ah, agora não vamos começar a contar aqui as coisas, não é? Acho que todos nós gostamos de espreguiçar, estar um pouco no sofá, e também temos de pôr isso nas nossas metas, não é? Nós delegamos para os outros todos fazerem as tarefas, para nós estarmos no sofá na preguiça.
Pois é, nomeadamente os filhos, não é?
Ah, certo, então, mas nós estamos cá para isso, não é?
Pois, claro, também é verdade.
Então, mas diz-me lá, tu que estiveste a pesquisar aí na enciclopédia chamada Instagram, alguma coisinha sobre a preguiça?
Então, a preguiça, desde o início dos tempos, que tem sido vista como um pecado. Até na Bíblia, por exemplo, condena com a preguiça como um dos 7 pecados capitais. No entanto, ao longo dos séculos, a preguiça foi sendo reinterpretada e atualmente é vista como um estado de espírito positivo, uma forma de relaxamento e de desaceleração. Ou seja, esta data acaba por ser comemorada em todo o mundo e tem o objetivo de celebrar de uma forma positiva a preguiça.
Ah, uma forma positiva à preguiça. Tá bem, vamos lá pensar, sim. A preguiça pode ser nós escolhermos um dia para não fazer nada, desligar o telemóvel. Exato. Conseguias?
Não passamos. Sei.
Tirar uma soneca, ler um livro, assistir a um filme. Fazer uma refeição especial, podia ser uma preguiça também, ou mandar vir, né? Era a preguiça de fazer qualquer coisa. Dar um passeio, vamos nos espreguiçar pela rua, uma massagem relaxante, estamos a espreguiçar. E reservar um tempo para meditar. O que é que achas?
Ai, adoro. Ou seja, a ideia do dia da preguiça não é só não fazer nada, mas sim tirar, ir a encontrar uma atividade que nos tire um pouco da nossa rotina dos dias, do dia a dia, e dessa forma então a ter inspiração para enfrentar os outros dias com mais energia. Ou seja, é algo bom. E mesmo estando no telemóvel também estamos ali a fazer preguiça.
Ah, estamos. E depois adormecemos. Estamos...
Então, não é bom. Então, uma coisa.
É, também para colmatar a preguiça, podem ouvir o programa Hoje é um Bom Dia, à sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Freguesia de Belém. Agora, vamos dar algumas sugestões para combater a preguiça durante este fim de semana.
Vou dar o início a esta agenda cultural. Então, dia 23 de novembro, das 2h30 às 6 horas, vamos ter um clube de leitura, sessão aberta.
Ah, pronto. Isto está aqui um bocado misturado. Sessão aberta. Eu falo dos próximos dois. Depois, no CCB, no pequeno auditório, vão começar os concertos comentados do trio Pangena. Os concertos comentados de domingo de manhã, às 11 horas, apresentam uma programação pensada para a família e para todos aqueles que querem conhecer os segredos numa partitura e as histórias dos compositores que quiserem contar a sua história. Depois, a feijoada no Teatro São Luís. Não vamos comer, apesar de no dia 17 e no dia 18 de novembro, hoje e amanhã, a feijoada é um prato de feijão, claro, e carne, que é uma refeição típica de domingo, um símbolo da hospitalidade brasileira e não só. Rodeada de músicos, bailarinos, o coreógrafo Cachilto Neto convida a audiência a vivenciar a preparação de uma feijoada em tempo real. Isto tudo misturado com os aromas, com as músicas, com as diferentes tonalidades que a feijoada tem, e tudo apresentado pelo Alcântara Festival, numa nova versão. Este festival tem também a colaboração do Teatro Municipal do Porto. Por isso, já sabem, Teatro São Luís, feijoada. O que é que vai sair de lá?
Agora, famílias, dia 18, 19, 25 e 26 de novembro, às 4h30, eu não sabia que podia. Conselho Universal tem a honra de convidar a Vossa Excelência para a Assembleia Extraordinária de Excepcionais, que terá lugar aqui no Luca, Teatro Luís de Camões, em Lisboa, entre os dias 17 e 29 de novembro de 2023. Recordemos então o secretismo que envolve este encontro, não podendo revelar a ordem de trabalhos por este meio, a bem da segurança de todas as pessoas. Pedimos a vossa comparência, que consideramos ser indispensável.
E só porque não é só sexta e sábado e domingo que nós damos sugestões, também vamos dar sugestão para uma ala aberta do Grupo Terra, na segunda-feira. Sim, porque à segunda-feira também pode acontecer alguma coisa. Então, este grupo, esta ala aberta, é para praticarem biodança. A biodança favorece a espontaneidade.
Espontaneidade.
Exatamente. E a elaboração criativa, o equilíbrio orgânico, a harmonia, tudo ao controle do nosso corpo, calmamente. Por isso vamos nos controlar assim da nossa dislexia comum. E vamos ouvir duas músicas agora um pouco mais calmas. Vamos ouvir ABBA e os Beatles.
Dream.
Estas duas deram mesmo para relaxar. São as últimas duas músicas e opostas das primeiras duas músicas. E agora vamos para uma próxima rubrica nova. Rubrica das redes sociais. Com separador todo fashion.
É verdade.
E o que é que nós vamos falar nas rubricas sociais?
Eu vou falar disto, vou tomar conta disto. Vamos falar sobre a inteligência artificial. Basicamente, como ouvimos os ABBA, que é só uma das melhores bandas de sempre, fez um concerto todo em IA, ou seja, inteligência artificial. Para quem não sabe, inteligência artificial é basicamente um computador que dá-te as respostas todas.
Sim, agora esta semana tivemos que pedir uma assistência em viagem.
É
e
verdade.
Nem a primeira chamada é para o call center, como sempre foi, mas depois recebemos uma mensagenzinha e por WhatsApp pede-se a assistência em viagem toda. A localização, a avaria e vem o
mas
robô que ter connosco.
Mas hoje em dia já há muitas coisas, não é uma pessoa a falar, é um robô que eles põem-te ali a falar contigo.
Sim, ou até receitas. Lá mais à frente, no outro dia, damos uma receita por inteligência artificial. O tempo, a previsão, não vamos assim aprofundar muito, porque ele está lá fora e nós estamos cá dentro. Não há previsão de chuva, mas não há muito frio, não há muito calor. Vai ser mais
Fica
uns dias.
Fica em casa, preguiça também. Está
vai
ótimo.
Ser mais uns dias. Entretanto, estamos quase a terminar. Vamos assim aqui para os finalmente.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Então, a ADF está a comemorar os seus 125 anos e para isso vai haver um festival na Rua de Pedroços, a 76 Lisboa, dia 18 de novembro, pelas 21h30, com a banda Salada Lussa. E convidados como Backline e Comandos. Portanto, venha celebrar e se preferir mais informações, pode ir sempre ao site da ADF.
E só assim para terminar as novidades aqui na freguesia, já abriu o novo Museu de Arte Contemporânea no CCB. E este fim de semana é gratuito. Por isso, este foi o nosso primeiro programa de Hoje é um Bom Dia, com Carla Figueiredo e Sandra. E Sandro?
Sara!
Nada. Diana Figueiredo, com Carla e Diana Figueiredo. E até para a semana.
Beijinhos!
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia, com Carla
e Diana Figueiredo.
Na Rádio Freguesia de Belém.